tributava o álcool e o tabaco e pagava com ele a reforma dos estudos secundários no nosso país, e em geral diz que a consignação não é permitida por lei. Chama-me a atenção o facto de terem decidido consignar uma parte deste imposto a um uso específico. Isso ainda existe em alguns países, até de língua oficial portuguesa. A Universidade de São Paulo é financiada por um terço do imposto sobre transportes de mercadorias do Estado de São Paulo, e gostaria de conhecer, aprofundar um bocadinho mais a reflexão do Governo sobre consignação de impostos, inclusive para usos como estes, porque a atividade económica pode financiar, por exemplo, uma parte do ensino superior e com isso reverter a favor de uma maior qualificação da nossa atividade económica, e portanto, se pudesse, gostaria que aprofundasse um bocadinho a reflexão do Governo sobre este tema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Começamos por um ponto prévio. O peso dos impostos indiretos em Portugal, sobretudo o IVA, mas também estes impostos sobre o consumo, tem vindo a crescer cada vez mais, ganhando peso em relação aos impostos que incidem sobre rendimentos e património. O problema desta opção de política fiscal é que os impostos sobre o consumo, seja o IVA, seja o ISP, seja a maioria dos IECs, são cegos ao rendimento e por isso acabam por ser suportados, acima de tudo, pelos mais pobres, cujos baixos rendimentos se dirigem quase na totalidade ao consumo. É por isso falsa a retórica que por estes dias se tem ouvido, que diz que os mais pobres não pagam impostos. Pagam, porque todo o seu rendimento se dirige ao consumo, taxas efetivas superiores aos dos grandes grupos económicos, que têm mecanismos para fugir às suas responsabilidades fiscais. Esta iniciativa do Governo não altera este caminho sucessivamente do peso destes impostos. Faz uns ajustes para cumprir com umas diretivas, para definir o que se considera consumo, para evitar as fraudes, até alarga algumas isenções que acompanhamos, designadamente a pequenos produtores de vinho e cerveja ou a produções caseiras de bebidas alcoólicas para consumo próprio, mas não altera significativamente o essencial, que é o peso brutal dos impostos indiretos, que prejudicam quem tem menos rendimentos. Insistimos, não faz qualquer sentido que o ISP, imposto que tanto pesa no preço dos combustíveis e que faz parte deste código, seja sujeito, o ISP, a 23% de IVA. É um imposto que paga imposto, é uma dupla tributação que, sendo sempre questionável, torna-se ainda mais grave no ISP devido ao peso muito particular que tem na estrutura de preço dos combustíveis. Não nos enganemos, o desagravamento fiscal não soluciona o problema dos preços dos combustíveis sem que haja uma intervenção pública sobre as margens especulativas das grandes petrolíferas. Mas insistimos no fim da dupla tributação como medida justa que aqui não aparece. Esta proposta de lei tem um outro propósito evidente e já mencionado, que é o de resolver o problema que foi criado no que concerne à contribuição do serviço rodoviário. E recorde-se, o PCP esteve frontalmente contra a criação desta contribuição há 15 anos, no quadro do modelo de financiamento da então Estado de Portugal, não só por se ter contrariado mais uma vez o princípio da não consignação da receita fiscal, mas desde logo pelo seu caráter instrumental na entrega da gestão da rede rodoviária nacional aos interesses privados dos grupos económicos, com particular destaque para as famigeradas PPPs. Agora, não ignoramos, ao contrário das anteriores intervenções, a operação de oportunismo litigante de uma petrolífera que impugnou a CSR no Tribunal de Justiça da União Europeia com o objetivo declarado de amealhar aqueles milhares de milhões de euros de pagamentos acumulados. Como se fosse possível alguém acreditar que aqueles 8,7 cêntimos por litro não estavam a repercutir-se na fatura ao consumidor. Perguntem às pessoas que abastecem nos postos de combustível se se repercute ou não. Mas é preciso legislar, com sentido interpretativo, para que lá no Luxemburgo percebam que assim é. Passamos de contribuição de serviço rodoviário para consignação de serviço rodoviário. Mantém-se o problema de fundo. O que a Constituição consagra é a subordinação do poder económico ao poder político democrático. E não é isso que acontece, nem no plano nacional, muito menos na União Europeia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem agora a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, membros do Governo aqui presentes. Para o PAN, esta alteração ao Código dos Impostos Especiais de Consumo não deixa de ter aspectos positivos, como seja o reforço dos mecanismos antifraude no regime de suspensão do imposto. Mas depois tem alguns aspectos que não refletem a necessária reflexão, passa a redundância, em torno dos problemas associados ao Código e aos desafios dos nossos tempos, desde logo no que respeita aos combustíveis fósseis. Porque não fazemos um caminho que antecipe, por exemplo, a taxação dos produtos petrolíferos e energéticos bem antes de 2025. Por outro lado, também, aquilo que nos parece da ação do Governo é que o imposto dos produtos petrolíferos vão servir para financiar o Serviço Rodoviário Nacional, ou seja, mais estradas, e não há também aqui um caminho que reverta esta perversidade de continuarmos a dar as borlas fiscais à indústria petrolífera, à produção energética, ao invés de estarmos a aliviar as famílias e as pequenas e médias empresas. A regulamentação do teto máximo dos produtos petrolíferos também não vai acontecer, o que já tem vindo a ser não só uma reivindicação, como poderia ter acontecido por força da autorização legislativa do Governo desde o ano passado. E, por outro lado, continuamos a deixar intocáveis os produtos e bens essenciais, como sendo o pão, os legumes, a fruta ou os serviços médico-veterinários, o que é completamente incompreensível a este tempo para aliviar as famílias.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem agora a palavra o Sr. Deputado Sérgio Ávila, do PS.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados, o diploma que aqui hoje é analisado visa essencialmente a concretização de 5 objetivos. O primeiro, a uniformização no âmbito do regime suspensivo do IEC, assegurando mais agilidade, mais clarificação, atualização dos sistemas de reembolsos e alargamento dos procedimentos eletrónicos nesse âmbito. Segundo, um reforço do apoio às Forças Armadas através da isenção dessa tributação. E em terceiro lugar também, um reforço do apoio às produções tradicionais, isentando produções de fabrico caseira não produzidas para efeitos comerciais e ao mesmo tempo alargando a isenção para pequenos produtores. Mas essencialmente esta proposta visa reforçar as condições de combate antifraude, nomeadamente em caso de incumprimento no regime suspensivo, permite que não continue em regime suspensivo de imposto quem entra em incumprimento, obrigando o seu pagamento, criando assim reforço dos mecanismos de controle e de concorrência do mercado, bem como reforço dos mecanismos de identificação e de garantia da idoneidade dos administradores e sócios-gerentes. Mas a questão aqui que tem sido mais debatida tem a ver com a consignação de uma componente do ISP ao objetivo do investimento no Serviço Rodoviário Nacional. A consignação de uma receita para um objetivo concreto é, sem dúvida, um reforço da transparência e da justiça da aplicação desse recurso. Reforço da transparência porque os contribuintes sabem que esse seu contributo tem um destino claro e é um destino que, em sede de discussão do Orçamento de Estado, é uma das principais preocupações de todos os partidos políticos, ou seja, o investimento nas infraestruturas do Serviço Rodoviário Nacional. Em segundo lugar, não tem qualquer componente de agravamento tributário. Aliás, o património do Partido Socialista nesta matéria é muito claro. Em termos de ISP, a carga fiscal reduziu 28 cêntimos no gasóleo e 32 cêntimos na gasolina desde o início desta crise inflacionista. E, essencialmente, assegurou, no conjunto das receitas fiscais, que o Governo assegurasse a devolução integral de todo o aumento de receitas fiscais decorrentes da inflação que não estavam previstas no orçamento, no montante de 2.400 milhões, fosse integralmente devolvido às famílias portuguesas. E neste contexto, a conjugação destas iniciativas visa essencialmente uniformizar procedimentos ao nível europeu, agilizar e clarificar interpretações legislativas e alargar e ampliar regimes de isenção para pequenos produtores, essencialmente simplificar procedimentos agilizando os reembolsos e, do ponto de vista fiscal, é neutro, mas essencialmente assegura a que uma maior clarificação, uma maior transparência para que os portugueses saibam a conjugação de dois aspectos essenciais. Por um lado, no âmbito do ISP, esse seu contributo é um contributo para melhorar, reforçar o Serviço Rodoviário Nacional de forma clara, transparente e quantitativa. E em segundo lugar, ao contrário do que foi indiciado por algumas pessoas, efetivamente, este Governo tem assegurado uma redução muito significativa também da carga fiscal em sede de impostos sobre os combustíveis, 28 cêntimos na gasolina, 32 cêntimos de gasóleo, como contributo adicional para combater, para minimizar os efeitos da inflação. É esta a realidade também que está plasmada neste diploma e a garantia de continuidade deste caminho de reforço da transparência, da clarividência e, essencialmente, do apoio às famílias e às empresas para combaterem e para mitigarem os efeitos desta inflação.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado João Barbosa de Melo.
Senhor Presidente, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, Senhores Membros do Governo. Estes impostos que aqui nos trazem incidem sobre o consumo de bens que o legislador entende que devem ser alvo de uma tributação acrescida face àquela que resultaria do IVA. E, portanto, o Estado, através deles, desincentiva alguns consumos, como por razões ambientais ou de saúde pública. É o caso do álcool, do tabaco e dos tais produtos petrolíferos e energéticos. Apesar desta lógica bem própria, o que é verdade é que os impostos estes, tal como todos os outros, reduzem os rendimentos das famílias e aumentam as receitas do Estado. Por definição, nenhuma família gosta de pagar impostos. E dificilmente os pagaria se eles fossem facultativos. Deve ser por isso que se lhes chama impostos. A impopularidade dos impostos torna fácil, portanto, fazer discursos populistas, em que só olhamos para o mais simples e esquecemos o menos imediato, mas que merece ponderação. Na fidelidade à sua matriz social-democrata, o PSD não é contra os impostos, nem faz discursos populistas sobre assuntos sérios como a tributação. O PSD reconhece que os impostos são essenciais para permitir um Estado social forte, que tenha capacidade de promover a igualdade de oportunidades, de amparar os mais desfavorecidos, de fornecer bens e serviços na área da saúde e outros que são fundamentais para que nos sintamos bem. O que o PSD é, e será sempre, é muito exigente, tanto com os impostos, como com a despesa do Estado que os impostos, que esses impostos permitem. Para o PSD, este esforço que as famílias fazem quando pagam impostos tem de ser escrupulosamente respeitado pelos poderes públicos. E já agora a despesa também deve ser vista com todo o cuidado. É esta exigência que nos separa do que tem sido a prática dos governos do Partido Socialista. Como qualquer socialista sabe, tanto a máquina de cobrar impostos como a máquina de gastar dinheiro público têm muita inércia e são muito difíceis de travar. É como se formassem um grande comboio em que a despesa faz crescer os impostos. E o crescimento dos impostos puxa pela despesa. Só um governo forte, que fale verdade, pode ter veleidades de controlar este comboio orçamental sem cair na tentação de, a cada dificuldade, cobrar mais um imposto, uma taxinha, ou arredondar mais para cima uma receita, em vez de controlar a despesa. Em tempos de dificuldade, este comboio orçamental tem até tendência para acelerar. E se não houver cuidado, pode transformar-se num TGV fiscal imparável e que leva tudo à frente. O histórico tributário do PS obriga esta Assembleia a analisar com muito cuidado tudo aquilo que aqui aparece sobre impostos. A leitura do documento, por exemplo, mostra que o Governo aproveita este diploma para resolver aquela ilegalidade, já aqui notada por outros, que o Tribunal de Justiça da União Europeia e o Tribunal Arbitral apontaram recentemente à tal contribuição rodoviária. Aliás, lembre-se, foi um imposto criado no tempo de José Sócrates para tentar desorçamentar a despesa nas estradas e para, no fundo, escondê-la do déficit. Como se espera de um governo viciado em impostos, como o atual, a solução deste diploma não é acabar, pura e simplesmente, com a contribuição. Não. Limita-se a abrir o caminho para que o imposto sobre produtos petrolíferos suba de forma a compensar a contribuição rodoviária que se extingue. Na página 4, assegura-se que isso não vai implicar qualquer agravamento, e o Sr. Secretário de Estado já aqui fez o mesmo, garantindo-se, é a palavra que lá está, neutralidade. É que o Governo